parceria com a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural MAFRA Portugal. É assim. Dou as boas-vindas à Sra. Doutora Isabel Felipe, que é Presidente da Direção Nacional, e à Sra. Doutora Marisa Leitão, que é Tesoureira da Associação, e reconhecer a importância e saudar por virem até este grupo de trabalho das audiências no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Estou só eu e estarão surpreendidas por isso. A audiência vai ser gravada para que todos os senhores deputados que não podem estar presentes, porque está a decorrer, estamos no final da legislatura, estão a decorrer trabalhos de votação na especialidade de outros projetos de lei e, portanto, neste caso, alterações à legislação laboral. Tem estado também aqui o Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Partido Socialista, que se ausentou para uma reunião da Comissão de Defesa e, portanto, não me acompanha, não está presente. Ficará gravado, todos poderão ouvir todas as pretensões e as razões pelas quais a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural Portugal pretende que esta comissão tenha de sequência. É nesse sentido que eu vou passar a palavra à Sra. Doutora Isabel Felipe, Presidente da Direção, para que durante 10, 15 minutos possa expor os seus pontos de vista, as pretensões, partilhando o tempo entre vós. Eu depois tecerei algumas considerações em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Voltarei a passar a palavra para tecerem considerações finais. Nesse sentido, passo de imediato a palavra à doutora Marisa Leitão. Sim. É só carregar, faça favor.
Em primeiro lugar, o nosso agradecimento por nos terem recebido aqui hoje e por nos ouvirem. A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural tem existência de 13 anos, faz este ano, a 20 de setembro, 14 anos. Temos 523 sócios. No entanto, já há alguns anos a esta parte que temos vindo a trabalhar para que a carreira do animador sociocultural esteja mais definida, uma vez que não existe um estatuto de carreira que esteja homologado, não é? Que tenha saído em Diário da República. Em 2010 tivemos um congresso em Aveiro no qual foi votado uma proposta de estatuto de carreira, inclusive um código deontológico, mas até então não passou de uma proposta. Foram formadas comissões científicas, chegaram a ter algumas reuniões com alguns partidos, no entanto, não resultou. Este ano, esta direção resolveu voltar a insistir e fizemos uma melhoria, inclusive, do documento. E, Isabel?
Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. O que nós fizemos nesta nova redação foi muito ouvir o que os animadores tinham também para nos dizer relativamente às questões que o próprio Estatuto propõe e tentar também redefinir a legislação que já estava desatualizada e que foi necessário também atualizá-la. A nossa proposta de estatuto profissional vem muito ao encontro da nossa realidade. Não havendo uma carreira definida, porque ela não está definida, apesar de ser o animador ser um técnico requisitado em todas as áreas interventivas, seja na educação, seja a nível social e até cultural, o certo é que não existe um documento legal que defina claramente quem são os animadores, em que áreas podem intervir e, mais que tudo, também há uma problemática que nos preocupa, que é o facto da animação ser muito polissémica, ter muitas áreas de intervenção. E quando foram definidos os programas curriculares nas entidades de formação, portanto, as entidades formativas, cada entidade fez a adaptação do seu currículo e deu um nome ao curso adaptado ao âmbito de intervenção, no âmbito também da própria ação territorial. O que é que isto veio acontecer? Nós temos um tronco comum, aquele tronco que é a animação sociocultural, que é a ciência que domina, portanto, e que é a base da nossa intervenção, e depois existem várias nomenclaturas do curso, nomeadamente animação cultural, animação socioeducativa, animação e intervenção sociocultural. O que é que isto acontece? Nós não temos uma entidade, não é? E não temos uma identidade da própria profissão. Portanto, quando contratam um animador, não sabem muito bem quem é o profissional animador, porque existem estas diferenciações de nomenclaturas. Isto traz-nos muitas complicações, porque não estando definida a carreira, portanto tem que haver uma só, enquanto nas outras profissões nós temos o sociólogo, temos a psicologia e depois diferentes âmbitos de intervenção, o médico também, nós aqui deveríamos ter uma profissão, uma carreira e depois então os outros âmbitos depois serem adaptados à intervenção. Sabemos da existência de uma portaria e que ela foi bastante receptiva a todas as escolas no âmbito do técnico profissional e do secundário, que é a portaria de 2006, que vem precisamente, é a portaria 1281/2006, que vem precisamente fazer esta uniformização, vou só beber um bocadinho de água. Vem fazer a uniformização de todos os cursos existentes na área da animação e vai permitir que até na definição depois da qualificação das carreiras venha então animador sociocultural e não apareça esta diversidade de nomes e que vem facilitar quer o programa, quer a intervenção. Nós gostaríamos também de facto que isto acontecesse a nível superior. E este estatuto vem trazer isso, vem definir claramente quem é que tem acesso à carreira de animador sociocultural. Os cursos que têm as tais nomenclaturas vêm aqui definido, porque nem todos os cursos de animação, de facto, têm o mesmo objetivo que nós identificamos neste tronco comum animação sociocultural. Porque se formos a ver uma animação digital, já não tem a ver com a intervenção que nós definimos e que é claramente o papel da animação sociocultural. Depois, também há outro problema, que é o Boletim de Trabalho de Emprego, que número 35, de 22 de setembro de 2018, define o animador sociocultural para o 12º ano de escolaridade, o animador cultural. Mais uma vez aqui a diferença de nomenclatura. E depois para o superior, o animador sociocultural. Portanto, não sei com que legitimidade, nem sei quem é que fez de facto esta diferenciação, mas o facto disto vem prejudicar. Porque quando é na hora da contratação, não ninguém vai contratar um técnico superior. Ah, não, eu quero um animador cultural, porque efetivamente é menos recurso. E, portanto, e nem sabem a diferença entre um e outro. E, portanto, havia que também ter este cuidado de uniformização por este facto. As funções também estão aqui definidas neste estatuto. Porque, efetivamente, há diferença entre um técnico superior e um equivalente ao 12º. E, portanto, há diferenciações, embora o nome, e, portanto, nós propomos nomes diferentes, assistente técnico e depois um técnico superior de animação sociocultural. Também dificulta este enquadramento todo de não termos uma carreira definida, dificulta nos próprios concursos públicos, em que... Se eu concorrer a um concurso público em que pedem um animador socioeducativo, eu sou excluída. E nós, a associação, temos tido muitas queixas e muitos feedbacks de animadores que nos pedem para fazer uma exposição relativamente a isso. Porque, podemos dar o exemplo, a Casa Pia fez agora um grande concurso para animadores, excluiu todos os que não tinham nomenclatura socioeducativa, porque a intervenção era mais dedicada às crianças. Mas o facto é que esquece que todos os outros partiram da animação sociocultural, poderão pôr o concurso como animador sociocultural e depois, na especificidade, quando contratam, então, eu quero estas competências deste animador. Portanto, eu acho que deveria de ser muito por aí. Isto não só a nível público, mas também nas IPSS, nas misericórdias. E depois isto tudo também a nível de remunerações. É uma diferenciação. Não se percebe. Os que têm contrato com a CNIS têm uma tabela. Os das Uniões de Misericórdia têm outras tabelas. Depois ainda há as Misericórdias que têm acordos com os trabalhadores e que ainda levantam um bocadinho o seu valor. E depois existem também outras preocupações, que é a nível particular. Como não há definição também, os particulares, os privados, nomeadamente na área sénior, fazem o que bem entendem. E depois, ao nível do horário que é imposto, isso também tem que ser definido. Porquê? Porque, peço desculpa, mas é ridículo e é colocar em causa o trabalho da nossa profissão quando pedem um animador para uma hora ou duas atuar com o seu grupo-alvo. Isto é inadmissível. E todos os dias, diariamente, nós somos levados a crer que isto, como é que isto é possível. Portanto, achamos que talvez que haja que ter que ser por aí, por um documento legal que faça esta abordagem e que nos defenda, não é? E depois o número de utentes, que também muitas das vezes os animadores queixam-se que têm 150 utentes. E um animador, seja ele técnico superior, seja ele assistente técnico, portanto na área profissional, têm um animador para 150 utentes. Portanto, não é possível trabalhar com 150 utentes. E isto tudo prejudica não só o animador, mas principalmente o nosso grupo-alvo, que não está a ser bem acolhido. E quando se fala tanto em proteger, no envelhecimento ativo, as políticas públicas, penso, e se dão tanta relevância, por um lado, ao animador, porque ele até consta em tanta documentação, não havendo um documento que o legitimite, não vai, de certeza absoluta, todas estas áreas reconhecê-lo como uma mais-valia. E o que acontece é que nós, muitas das vezes, estamos a ser confrontados com outras áreas que vão fazendo o nosso trabalho. Penso que é isto, não sei se ocupei muito tempo. Queres acrescentar alguma coisa?
Muito obrigada, Sra. Doutora Marisa Leitão, Sr. Dr. Isabel Felipe, pela exposição e pelas pretensões que nos colocaram aqui relativamente ao animador sociocultural e permitam-me que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, também vos saúde, vos transmita que temos presente as vossas preocupações, temos consciência da importância, porque também já nos sensibilizaram muito para essa matéria. Foi um assunto que tem sido e tem vindo a ser acompanhado no âmbito do nosso grupo e consideramos perfeitamente legítimo. Encontramos-nos em fim de legislatura, portanto, o problema está identificado, a situação está colocada, fica registado para trabalho futuro, porque nesta altura não faz muito sentido estar a apresentar iniciativas, aproximávamos já do fim da legislatura e entendemos por bem que terá que ser num contexto mais alargado e quanto mais alargado de consensos, melhor, porque o vosso trabalho é um trabalho que é transversal à sociedade, desde as crianças ao idoso, desde pessoas saudáveis que estejam na atividade do desporto e do lazer, até pessoas que estão doentes e que precisam de ter animação ou de ter desenvolver atividades que lhes permitam manter as suas capacidades minimamente ativas. Peço desculpa para o pleonasmo. E, portanto, compreendemos bem. A questão das remunerações, muitas vezes isto resulta também não só da diferenciação das qualificações, mas também, em muitos casos, pelos contratos coletivos de trabalho. E esses contratos coletivos de trabalho resultam da negociação que as entidades fazem diretamente com os seus trabalhadores e com os seus representantes de trabalhadores. E por isso, haverá sempre diferenciação. Essa diferenciação poderá sempre acontecer, porque quer ao nível das misericórdias, quer ao nível das IPSS, quer ao nível de uma ou outra instituição que esteja abrangida por um contrato coletivo de trabalho, os contratos coletivos de trabalho visam precisamente elevar algo mais do que o que está previsto na lei geral, não é? Quanto ao trabalho, eu nem sei, de uma, duas horas diárias, não tem muita classificação, porque isso é uma falta de regulamentação, nomeadamente ao nível das instituições que são financiadas pelo Estado. As instituições que são financiadas por programas do Estado, seja ele na educação, seja na cultura, seja na saúde, seja ao nível da segurança social, deveriam definir quer o número de utentes a abranger. É incomportável, cento e tal, nem pensar. Tudo quanto vá além do número mínimo, entre 10, 20, pronto, trabalhar aí com esses grupos já é, mas é uma matéria que se terá que discutir, não é? E isso devia de estar regulamentado, e muito bem, nos diferentes projetos que são, as IPSS são obrigadas a ter, eu penso que as unidades de cuidados continuados também são obrigadas a ter, e têm que definir o contexto em que financiam a presença, e é logo aí que começa o problema, ao definirem que são duas ou três horas. As instituições não vão além disso. Só recebem para aquilo, portanto não vão além disso. Isto terá que ser trabalhado, não numa única vertente. A regulamentação desta carreira, ou pelo menos desta profissão, tem muitas vertentes, toca em muitos pontos. Portanto, não é um processo muito fácil de se fazer logo a priori. Assim, de ânimo leve. Daí os anos que trazem já a trabalhar sobre isto e que vão, no meu entendimento, e salvo melhor opinião, continuar a fazer este percurso de sensibilização e de defesa. Como digo, o grupo parlamentar do PSD tem consciência, está sensível, tem noção de que é muito importante criar este reconhecimento da profissão e criar regras, porque a ausência de regras permite tudo, e até permite que tenha saído este regulamento em boletim de trabalho, que, segundo consta, o boletim de trabalho deve permitir reações. É precisamente, devem permitir. E a questão que eu coloco é: reagiram? Que resposta, o que é que fizeram? Que resposta vos deram? O que é que a Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho vos transmitiu? Porque a competência é deles, é do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, definir as competências e quem é o animador, regulamentar a profissão. E que respostas vos deram quando fazem este trabalho, se foram ouvidos, porque eles, antes de publicarem isto, têm que ouvir, e se são uma associação legal, devidamente constituída, têm que ser ouvidos antes de publicar. Portanto, estas são as minhas questões. Desejar que numa próxima legislatura, que entrará ainda este ano em vigor, possam concretizar o vosso merecido objetivo de verem regulamentada a vossa carreira. E desejar-lhes maiores felicidades. Passo a palavra à Sra. Doutora Isabel Filipe. Faça favor.
Bom, relativamente à questão que colocou, se reagiram ou não ao boletim de trabalho, nós, associação, estamos só desde 2016 nesta direção. Trabalho nosso não houve neste campo. Este boletim de trabalho de 2010 foi fruto de um contrato coletivo de trabalho organizado por um sindicato. O sindicato dos trabalhadores sociais, que na altura se juntaram à PEDASCA, à direção que estava presente, com o Carlos Costa, e foram eles que conseguiram que, pelo menos, o animador constasse no boletim de trabalho. Portanto, isto foi uma luta da nossa associação em 2010. Portanto, todo esse processo de atualização e de reforço não aconteceu. Portanto, penso que será mesmo esse o caminho, voltar, entre aspas, à carga e pedir então uma reunião para estabelecermos esta redefinição do boletim de trabalho, porque de facto este boletim de trabalho de 2010 foi fruto de um contrato de trabalho e do esforço da APDASC com um sindicato. E, portanto, penso que será o passo seguinte que vamos fazer, então, pedir uma reunião para também começarmos por aqui também. Mas consideramos que de facto, o estatuto e o definir da profissão é essencial, porque passa por aí para depois também. Porque, assim, o boletim de trabalho também surge um bocado, porque não existe algo que venha diferenciar e que venha sustentar. Quando fizeram o boletim de trabalho, o que quiseram fazer, no meu ver, foi diferenciar o que era um técnico superior de um técnico profissional, sem bem perceber o que é que estavam a fazer. E caíram na asneira de lhe dar outro nome. Pronto. Eu penso que foi por aí. Acharam na altura que seria o mais viável para distinguir, mas também não foi o mais correto e o mais feliz, é verdade.
Por favor, Sra. Doutora.
Não, para dizer que, inclusive, não é só ao nível da CNIS ou do que quer que seja. Nós temos animadores a trabalhar nos GAFs, os gabinetes de apoio à família, em várias escolas. São animadores que estão integrados e que todos os anos vão ao concurso público para estarem integrados nos gabinetes especializados. E faz-nos, de facto, muita confusão. Como é que é possível... não chamar a atenção que não existe nada que os regulamente, tal como existe para os psicólogos, não é? E para os assistentes sociais, que também andam em luta há tantos anos, mas que pelo menos estão regulamentados. E os animadores não, embora tem sempre a questão das ofertas de escola, todos os anos, quem tiver há mais anos nas escolas fica, quem não tiver acaba por ser sempre... um trabalhador precário. Inclusive, temos animadores também nas AECs, portanto, a fazer o enriquecimento curricular, que são animadores que trabalham aquelas poucas horas com as crianças. De facto, nós estamos em tantas áreas. Temos animadores a trabalhar em bibliotecas, animadores a trabalhar em museus, nas câmaras municipais. Portanto, acabamos por abranger tantas áreas e estar envolvidos em tantos locais importantes e que mexem com toda a população, mas, no fundo, é como se os animadores socioculturais fossem invisíveis, não é? No sentido de não estarem regulamentados.
Muito obrigada, a vossa preocupação está entendida. Eu só queria que distinguir aqui muito bem, quando falou dos assistentes sociais, porque uma coisa é a regulamentação da profissão, a outra é a criação da ordem. São coisas distintas. Podem existir profissões que não têm ordem, mas estão regulamentadas. Pronto. E o passo que aqui se está a tentar dar, para além desta pseudo-identificação de quem é, que profissão e o que é a profissão, quer do técnico profissional, quer do técnico superior que está no tal boletim de trabalho, que convém e é indispensável que seja atualizado e revisto, e isso passa por fazerem essa sensibilização e informação e pedido de um olhar para a dinâmica que acontece nas sociedades relativamente às profissões. Todos nós sabemos que dentro de pouco tempo muitas das profissões que hoje estão regulamentadas vão deixar de existir e vão passar a ser outras e portanto, esta dinâmica tem que ser acompanhada. Esta regulamentação, portanto, que eu sei que não vem aqui pedir nenhuma ordem, não é? O que vem aqui pedir é a regulamentação da profissão, quer ao nível do curso técnico ou profissional, quer ao nível superior. E isso... nesta fase, enquanto o Parlamento também estiver já numa fase final de legislatura, como eu referi, a Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho é a casa ideal para começarem a avançar nesse trabalho. Na próxima legislatura, certamente, terão a oportunidade de voltar a vir cá, falar com os deputados que cá tiverem, no sentido de voltar a sensibilizar para que possa sair uma recomendação ao Governo para a regulamentação da profissão, porque o Parlamento não regulamenta